Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. 11h38, recebemos no Em Pauta desta semana o governador Ratinho Júnior. Governador, pergunta que vem do Marcinho Pinheiro, da Rádio Banda 1, de Sarandi, e também a mesma pergunta do Fábio Cruz, da 102.3, de Pitanga. Com relação ao Aula Paraná, os alunos têm três opções, sendo uma delas pelo aplicativo, levando em conta que muitas crianças não estão realizando as atividades propostas pelo Google Classroom, que devem ser respondidas no próprio aplicativo por não ter nem acesso à internet. Essas crianças não têm acesso à internet, muito menos ao celular. Como os pais vão dar condições aos filhos, levando em conta que algumas famílias não têm nem o que comer neste momento? E isso será considerado como frequência e futuramente como avaliação que resultará em nota? Gostaria também que o senhor falasse, são dúvidas também dos nossos usuários do Facebook que estão acompanhando neste momento a live, sobre o retorno das aulas, se já há uma previsão por parte do Estado.
Tá. Veja, nós tínhamos um desafio. Nós temos aí 1 milhão de alunos que, devido a essa pandemia, estão em casa e precisam estudar para não perder o ano letivo. Então, o governo do estado resolveu fazer uma inovação, fazer um projeto através do ensino à distância. É importante registrar para as mães que o ensino à distância já é muito utilizado nas universidades. Nós temos centenas de universidades no Brasil que fazem o ensino à distância, onde as pessoas se formam com várias profissões, estudando em casa, através do computador, com um professor dando aula através da televisão, através do YouTube de ferramentas na área de tecnologia. Então isso já é muito comum nas universidades. O que nós fizemos? Nós pegamos essa boa ideia de inovação das universidades e estamos levando para o ensino médio, para os nossos alunos. Então nós pegamos uma TV aberta, onde pega na grande maioria dos municípios do estado do Paraná, para que os jovens possam ter aulas de todas as suas matérias com os professores normais, né, que são no dia a dia, e automaticamente podendo estudar. E além disso, nós temos uma ferramenta que a Google cedeu de forma gratuita ao estado, que é o Google Classroom, que é uma ferramenta onde, como se fosse ali, uma série de recursos, como se fosse uma sala de aula comum, onde troca, faz lição, encaminha para o professor, enfim. Isso é uma solução também. Nós já estamos fazendo, a Secretaria de Educação, a contratação de pacotes de internet para dar aos pais desses alunos, ou para os alunos, para usar a internet sem ter um custo para o pai, para a mãe ou para o aluno, para que ele possa usar o seu celular. Nós temos aí praticamente 95% da população, no mínimo no Paraná, tem algum celular para poder usar. Então ela não teria custo. Isso já foi contratado, já está sendo disponibilizado também para os alunos, para aqueles que não conseguirem, por algum motivo, assistir pela televisão. E se chegar, né, nós temos casos realmente, daí não tem internet, não pega aqui, e não pega nem a televisão. Aí a cada 15 dias nós estamos entregando a merendas que estaria na escola para as famílias. São 320 mil famílias que estão recebendo essas merendas aí, que é um bom kit de alimento. Então nós, em conjunto com os diretores das escolas, a mãe que porventura, ou o próprio aluno que não tem esse contato, ou pela internet ou pela televisão, ela vai pedir para a diretora repassar para ela as aulas e automaticamente vai ter uma assistência de um ou outro professor daquela escola que vai dar amparo para esse aluno, aí conforme a cada uma vez por semana, a cada 15 dias, para de alguma maneira esse aluno não perder todo esse acompanhamento. O Paraná é inovador nesse modelo. Nenhum estado do Brasil fez isso no volume que nós estamos fazendo. Deu tão certo, David, que Curitiba agora vai usar a TV Paraná Turismo para passar para os alunos de Curitiba, e nós vamos pegar o conteúdo da Prefeitura de Curitiba e vamos passar para os municípios do Paraná que quiserem, para que os alunos do Ensino Fundamental 1, que é os menorzinhos, possam também não perder o seu ano de aula e não perder o seu ano letivo. Então, é uma inovação fantástica que está dando muito resultado.
E isso conta, governador, como frequência ou avaliação nesse momento?
Conta como frequência normal, é como se ele não tivesse perdido o ano, né? Nós vamos dar essa oportunidade para os alunos não perder o ano por causa desse vírus.
E a pergunta, então, quando retornam as aulas?
O retorno é difícil a gente dizer, porque nós temos, como eu te falei, são decisões diárias que nós temos que medir. Eu confesso aí um feeling, não falei com o secretário de Educação, também não falei nesse sentido com o secretário de Saúde se tem uma data exata, mas eu acho que nesse primeiro semestre é muito difícil que volte. Até porque a gente achou uma solução, então a gente não precisa colocar em risco os alunos agora para ficar em aglomerações. Nós temos escolas com mais de 1.500 alunos, 1.300 alunos, então para que a gente vai fazer esses jovens ficarem aí correndo, se conversando, se abraçando, se a gente pode preservá-los e não estão perdendo o ano, né? Então, se a gente tem essa ferramenta hoje, a gente pode fazer com que as aulas voltem só no momento realmente que eles estejam seguros. Nós temos que proteger os filhos dos paranaenses.
Para quem nos acompanha pelo Facebook, pode ver que agora há pouco o governador teve uma etiqueta aqui, Autocir. Temos álcool em gel também aqui no nosso estúdio. Vamos para mais uma pergunta, governador, agora do Marquinhos, da Rádio Pontal de Nova Londrina.
Governador, bom dia. Eu sou o Marquinhos, da Rádio Pontal FM de Nova Londrina. Governador, nós percebemos que existem várias ações por parte do governo do estado para tentar confortar e levar alimentos, levar donativos às pessoas carentes, às famílias carentes do estado do Paraná. Não seria possível a viabilidade de uma parceria entre o governo do estado e as empresas onde estão situadas nos municípios poder colaborar um pouco mais com essas pessoas carentes e o governo dando suporte através de redução de impostos, governador?
Olha, Marquinhos, é importante sua pergunta e nós, já tomamos essa providência. Independente se a empresa vai ajudar ou não, a maioria está ajudando, né? Nós temos que ser gratos e ser claros aqui que a maioria está ajudando. Desde o pequeno comerciante até os grandes empresários do Paraná, existe uma colaboração, eu falei há pouco agora, de uma rede de solidariedade que já está criada no Paraná, de forma até voluntária ou involuntária, sem uma organização, sem a necessidade de ter a prefeitura envolvida, o estado ou qualquer outra entidade. As pessoas mesmo estão se ajudando junto com as igrejas e assim por diante. Mas nós já fizemos aqui a liberação de 207 mil empresas. 207 mil empresas não vão precisar pagar imposto, ICMS, nesse prazo da pandemia aí de 90 dias, que é o que a gente está calculando, que vai durar, talvez tomara que dure menos, mas enfim, nesses 90 dias. Então isso já foi decidido, isso atende aí o pequeno, o micro, o médio empresário, e automaticamente é um fôlego no caixa dessas empresas, e também aí vai do coração de cada um de poder ajudar, né? Mas a gente espera que possa ter uma colaboração, apesar da grande maioria dos empresários e comerciantes do Paraná já está ajudando ao seu bairro ou a sua sociedade.
Perguntas, então, referentes às escolas, academias. Nós estamos percebendo que os usuários do Facebook têm feito essas perguntas. Já foram respondidas anteriormente pelo governador Ratinho Júnior.
Mas eu posso responder para aqueles que entraram agora. Olha, a questão da academia. Essa semana foi montado um grupo de trabalho com a Associação dos Donos de Academias do Paraná, de Curitiba em especial, por causa que o Palácio fica em Curitiba, né? Para discutir quais são vamos dizer, se a gente tem alguma metodologia que dê segurança a quem vai fazer academia e automaticamente não põe o risco a quem trabalha nas academias. Então isso está sendo discutido já, como está sendo discutido também com o pessoal de shoppings, é criar critérios, né? Achar que nós vamos viver numa normalidade nesses 90 dias é mentir para a população e as pessoas também têm consciência disso. Nós temos que criar critérios para que dentro do possível a gente possa tocar a nossa vida.
11h47, faço agora a pergunta da Jani Lima, da Maringá FM de Maringá. O remanejamento de verbas para o combate ao coronavírus pode atrapalhar obras como a do Hospital da Criança de Maringá?
Não, o Hospital da Criança de Maringá é uma obra importante. É importante registrar que essa obra, a princípio, era para o governo do estado do Paraná colocar 34 milhões. Nós já colocamos 75 milhões, porque era 80% quem ia pagar era o governo federal, 20% é o estado. Depois esse dinheiro acabou indo para outras finalidades, antes de a gente assumir o governo. E a gente teve que colocar dinheiro do nosso caixa nessa obra. Então hoje nós já pagamos 75 milhões, nós já pagamos mais que o dobro que era de responsabilidade do Estado. Mas é uma obra importante, nós reconhecemos isso. E para não parar a obra, eu fiz um remanejamento no caixa do Estado, no orçamento, na Fazenda e na Secretaria da Saúde, e nós estamos dando sequência. Então a obra do hospital... Ela está acontecendo, vai ser um baita de um hospital importante para atender a cidade de Maringá e o norte do Paraná como um todo. E o governo do estado tem a garantia, até porque é uma obra prioritária. Tem obras que nós vamos ter que segurar, não tenha dúvida. Mas as obras assim, que nós entendemos que são estruturantes, prioritárias, nós já estamos trabalhando e tentando de alguma maneira fazer com que não pare essas obras. Vou te dar um exemplo, a 323 que nós estamos fazendo ali até o Dr. Camargo, e vamos começar a licitar um outro trecho também importante. Essa obra é uma obra que nós estamos fazendo de tudo para que não pare, porque é uma obra extremamente importante. Nós temos a 445 também, que tem aí ela tem um prazo de mais, espero que mais 3, 4 meses, uma primeira etapa seja finalizada. Também isso é uma obra importante. Então tem obras estruturantes que nós estamos segurando mesmo com muita dificuldade financeira para que não pare. Tem outras, obviamente, que pode ser postergada, que a gente vai ter que dar uma segurada. Nós estamos prevendo um prejuízo para o governo do estado no sentido de arrecadação em quase 3 bilhões e 200. Só para você ter uma ideia, David, do que é isso, é praticamente duas folhas de pagamento do estado. Então, o nosso caixa já está sendo atingido muito e nós estamos fazendo uma cirurgia extremamente complexa na parte financeira para você não deixar com que a parte estrutural do governo pare. Nosso foco é saúde, educação e segurança. Essas três áreas nós não podemos deixar de continuar fazendo investimento e dando manutenção. Então, essas são as prioridades. Eu estou fazendo quase que um orçamento de guerra no sentido para que a gente possa, mesmo com essa dificuldade de arrecadação, a gente possa passar por esse momento.
Mais uma pergunta vem do Ricardo Espinosa, nosso parceiro da Paiquerê FM 98.9 de Londrina. O senhor acredita que todas as secretarias nos 399 municípios estão minimamente estruturadas para enfrentar o coronavírus?
Todas as secretarias?
De saúde.
Municipal ou do estado?
Municipais. As secretarias municipais.
O que nós estamos fazendo, Espinosa... o Paraná, desde que nós assumimos em janeiro do ano passado, já estava no meu plano de governo, e o secretário Beto Preto, que tem o mesmo pensamento que eu, nós já tínhamos no planejamento fazer a descentralização da saúde. O que é isso? A saúde do Paraná, ela estava muito concentrada em Curitiba. Então a pessoa, muitas vezes, para fazer uma cirurgia de vesícula, ela tinha que andar 300, 400, 500 quilômetros para vir até Curitiba para fazer uma cirurgia que é relativamente simples. O que nós fizemos? Desde o ano passado a gente começou a fortalecer a saúde de forma regional. Então nós começamos a fortalecer a parceria com as Santas Casas, com os hospitais filantrópicos, com os hospitais do estado e até com os hospitais privados que atendem a área pública, que atende SUS. Nós começamos a fortalecer. Isso era uma coisa que estava no plano de governo, sem saber que teria essa pandemia. Então o fato de a gente ter estruturado essa rede regional de saúde acabou fazendo com que a gente pudesse estar mais preparado para fazer esse enfrentamento. Só para você ter uma ideia, Espinosa, nós temos três hospitais que ia ser entregue em dezembro e janeiro. Eu vou entregar agora em 40 dias. Nós estamos com 24 horas. Engenheiro, arquiteto, pessoal da Sanepar, Copel, operários, trabalhando Guarapuava e Vaiporã e Telêmaco Borba. Esse de Telêmaco já estava há 10 anos pronto o hospital, só as paredes, a parte estrutural, mas não tinha equipamento. Agora nós liberamos lá 10 leitos de UTI, mais 60 leitos de enfermaria, para estruturar, para atender a região dos Campos Gerais junto com a região do Telêmaco Borba. Então, você imagina entregar, você antecipar o cronograma de 6 meses de trabalho para 40 dias. É um volume de pessoas que você tem que colocar, agilidade, rapidez. Nós temos ali a Sanepar, só para dar um exemplo, está fazendo um duto de 2,5 km em 13 dias. É 24 horas a gente trabalhando. Então, as pessoas que estão em casa, às vezes... nem tem essa obrigação, mas não sabe o esforço que é de uma equipe que nós estamos aí há 40 dias trabalhando de domingo a domingo para estruturar toda essa rede, para amenizar os problemas das pessoas para o enfrentamento desse coronavírus. É realmente uma ginástica gigante. E todas as áreas trabalham, né? Você pega, por exemplo, a agricultura familiar. É ela que está nos dando a merenda escolar. Então, a gente não parou a agricultura familiar. O agricultor continua produzindo. Você imagina quantos produtores de leite que não pode secar a teta da vaca, ou senão vai ter que jogar leite fora. A gente tem que garantir a compra desse pessoal que nós estamos organizando para comprar 100, 200 mil leite por dia desse pessoal da zona rural para fazer leite pó para poder dar para as pessoas. Então, é uma ginástica que... É uma experiência de vida como cidadão, como ser humano, e acima de tudo é uma ginástica que a equipe tem que ter, volumosa, para fazer com que o Estado não entre em colapso. Graças a Deus a gente tem conseguido sobreviver, acho que com muito planejamento.
Pergunta que vem do repórter Barbosa Júnior, da Rádio Costa Oeste FM em Guaíra. Governador, a cidade de Guaíra está na fronteira e Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, o comércio estava atendendo normalmente há uma semana. O governo do Paraná vai dar uma atenção especial para esta região do estado neste aspecto do comércio?
Veja, eu não posso interferir na vida das pessoas que moram em Mundo Novo, porque lá é Mato Grosso do Sul. O que a gente pode fazer é através de Guaíra, ali tem a ponte, nós temos ali, colocamos o pessoal na área da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Militar, fazendo toda essa barreira sanitária. Nós temos equipe de saúde, equipe de pessoas da ADAPAR, que na verdade cuida até mais focado na saúde animal, né, do transporte de carga de bovino, suíno, mas com experiência que eles têm no sentido nessa fiscalização, estão ajudando também na área da saúde, os profissionais da saúde. Então o que nós podemos fazer é essa barreira que está sendo feita. São 25 pontos no Paraná que nós temos a Polícia Rodoviária Militar, que nós temos a Polícia Militar, que nós temos agentes de saúde e a equipe da ADAPAR na divisa com Mato Grosso do Sul, com São Paulo e também com Santa Catarina. Então, nós ali fechamos um leque. E o exército, ontem eu estive ontem com o General Penteado, da 5ª Divisão, que cuida Paraná e Santa Catarina, ontem fui almoçar com ele, fizemos uma reunião de trabalho lá na parte operacional com a nossa equipe de segurança, está fazendo o apoio logístico para a região oeste e sudoeste do estado do Paraná, que tem a fronteira ali com o Paraguai e a Argentina. Essa região onde o exército pode operar, que é a parte de fronteira internacional, nós estamos colocando o exército ali e a polícia militar trabalhando nessas outras áreas.
Última pergunta vem do Edson, da Rádio Paiquerê de Londrina.
Governador, bom dia. Edson Ferreira, da Rádio Paiquerê em Londrina. O secretário de Fazenda, René Garcia, projeta nos próximos 4 meses, neste momento, o impacto da ordem de 2 bilhões de reais aí no orçamento, fora outros impactos que podem existir. Mas também coincide esse valor com aquilo que estava projetado para ser enviado, ou para ser investido, melhor dizendo, nos municípios em obras estruturantes. É claro que os municípios aguardavam por isso. E uma hora essa crise, esse momento da pandemia vai passar. Como ficará este cenário das obras estruturantes no município? Já há uma expectativa nesse sentido? Ou, no momento, resta dizer para os municípios que estão descartados estes investimentos em 2020?
Olha, Edson, é importante sua pergunta, né? Você falou ali o professor René Garcia, que é nosso secretário da Fazenda, ele fala em 2 bi, mas nós vamos chegar possivelmente 3 bi 200 dentro do cálculo que a secretaria está fazendo diariamente, né? Mas enfim, é um prejuízo que nós estamos avaliando. O que eu tenho feito, e ontem, por coincidência, nós conseguimos aprovar um empréstimo para o governo do estado, para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para que a gente possa repassar os municípios com o BID no valor de 118 milhões de dólares. Isso vai dar aproximadamente 600 milhões de reais que já vão ser disponibilizados para a gente atender os municípios do Paraná. Nós vamos passar isso para os prefeitos de obras, desde pavimentação urbana, iluminação, melhoria de praças ou reforma de praças, reforma de postos de saúde, enfim, esse dinheiro é focado para os municípios do Paraná. Além daquilo que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano já tem, que geralmente gira em torno aí ano 350, 400 milhões de reais. Então, é um acréscimo que nós vamos ter para amenizar o problema de obras para os municípios. É importante registrar que nós já temos uma equipe de trabalho fazendo o planejamento de recuperação do Estado. Então, nós já temos um time cuidando para que a partir de aí, junho, julho, passando essa pandemia, uma série de medidas já estão sendo estruturadas para a gente fazer rodar da maneira mais rápida possível. Uma delas é investindo em obras que possam gerar mão de obra, né? Isso ajuda bastante. Então, nós estamos planejados. Eu tenho muita confiança na economia paranaense. A nossa agricultura é muito forte. O comerciante do Paraná é um comerciante arrojado. O empresário do Paraná é um empresário arrojado. Eu tenho muita tranquilidade que, passando essa nuvem aí nebulosa que nós estamos passando, em julho, agosto, nós vamos estar rodando, se Deus quiser, com velocidade máxima.
Governador, muitíssimo obrigado pela sua disposição, obrigado também por esclarecer aqui as dúvidas dos nossos ouvintes, das rádios parceiras. Sabemos que muitas perguntas chegaram e outras pelo Facebook também, mas infelizmente não temos mais tempo, precisamos entregar então para a programação local de cada rádio. Muito obrigado pela parceria também que o governo tem neste momento. Profissionalmente falando, eu acho que é um estado que tem dado exemplo para o Brasil no combate ao avanço do coronavírus.
Obrigado, David. Eu quero agradecer aos veículos de comunicação que nos deram a oportunidade de falar com os paranaenses em todo o estado, dizer que o apoio da comunicação, em especial do rádio, é fundamental para levar informação verdadeira para a população, e quero aqui dar um recado a você que está me ouvindo no rádio. Cuidado com o WhatsApp, cuidado com rede social. Tem muita gente maldosa atrás do computador e às vezes não é nem gente que está atrás do computador. É equipamento que se passa por pessoas. Então, confie no rádio. O rádio tem uma tradição de quase 100 anos. Confie nos portais de notícias que são realmente que têm tradição. Nas televisões, a comunicação do Estado do Paraná é uma comunicação muito séria. Então você pode confiar nesses veículos de comunicação, porque assim você não vai ser enganado, e nós estamos precisando neste momento de gente que espalhe solidariedade, que espalhe amor, que espalhe respeito. A pessoa que provoca o ódio em rede social não é uma pessoa de bem, e nós temos que se afastar de pessoas que não são de bem. Por isso é a minha recomendação que você continue prestigiando o Rádio Paranaense, que esse sim é um veículo muito sério. Então, um abraço a todos, eu que agradeço. E tenha fé, nós vamos passar por esse momento. Isso é uma crise que tem um prazo de validade. Nós vamos passar e vamos retomar o crescimento que o Paraná estava. Nós estávamos, o ano passado foi o estado que mais cresceu no Brasil, 5,7% na indústria. Nós vamos voltar a crescer nessa mesma velocidade, eu tenho certeza, pela força do povo do Paraná.
Muito obrigado, com certeza vamos passar. Claro que a população precisa fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Nós falamos ao vivo para mais de 50 emissoras em todo o Paraná e você fica agora com a sua programação local.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.